Ora, muito boa tarde a todos. Vamos então dar início à audição ao Sr. Miguel Lacerda, na qualidade de representante da Cascaixi, sobre a foca cinzenta na Marina de Cascais e nas zonas costeiras da Marina. Cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar também o Sr. Miguel Lacerda da Cascaixi e agradecer desde já a sua presença nesta comissão. Esta audição incide sobre uma situação relacionada com a ocorrência de uma foca cinzenta na Marina de Cascais e, portanto, tendo sido o Partido Socialista a apresentar um requerimento, vou passar então a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista para fazer a apresentação do requerimento. Faz favor, Sr. Deputado Hernani.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Muito obrigado ao representante da Cascaixi, Sr. Miguel Lacerda. Como já há pouco referimos, o Partido Socialista solicitou este requerimento e audição do ICNF e da Cascaixi, por causa no início do mês de dezembro começou a ser avistada uma foca cinzenta na Marina de Cascais e nas zonas costeiras próximas da Marina. Apesar de inicialmente parecer saudável, alguns observadores e ambientalistas, designadamente aqui o Sr. Miguel Lacerda, da Associação Cascais-SI, começaram a notar sinais de que a foca estava já com dificuldades em subir às rochas, além de apresentar hematomas e uma postura anormal na água. No entanto, a página oficial do ICNF podia-se ler que a foca se encontrava na Marina de Cascais, aparentando ser um animal jovem, saudável e sem ferimentos visíveis. Tem-se alimentado regularmente de peixes e polvos e usa as rochas da Marina de Cascais para descansar. As preocupações dos cidadãos relativas à aparente dificuldade em subir para as rochas são infundadas. As focas são animais marinhos e, quando o meio terrestre é constituído por rochas, é natural que tenham alguma dificuldade em se movimentar. Também os tremores têm sido reportados e atribuídos ao frio ou à doença. São, na realidade, comportamentos normais destes animais após a ingestão do alimento. A verdade é que o estado de saúde da foca se foi deteriorando e mais tarde leu-se também na página do ICNF, do Instagram do ICNF, que a foca cinzenta que se encontrava junto à Marina de Cascais foi recolhida pela equipa da Ecomare, Centro de Reabilitação de Animais Marinhos de Ilhavo, para onde foi transportada. A intervenção a pedido do ICNF ocorreu na sequência da mudança súbita do seu estado de saúde. O Ecomar e o ICNF encontram-se a acompanhar a situação clínica do animal. Infelizmente, a foca veio a falecer no dia 19 de dezembro e, mediante esta situação, criou aqui alguma polémica pública, com debates entre os ambientalistas, também com o SNF e o Partido Socialista. Depois da morte do animal, optou então por ser relevante ou ser importante fazermos esta audição e, portanto, requeremos a audição do Presidente do SNF e também da Cascaixi.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou então agora passar a palavra ao Sr. Miguel Lacerda da Cascaixi, que terá um tempo de até 10 minutos para expor aqui as suas questões e depois, no final, depois de todos os deputados se intervirem, terá mais um período de 15 minutos para poder responder a esses deputados. Portanto, tem então a palavra o Sr. Miguel Lacerda.
Muito boa tarde a todos. Fico muito contente por ser convidado para poder vir falar de um assunto de mar, que normalmente não são assim tão abordados, e eu pelo menos não tenho tido essa experiência. Há tantos anos que ando no mar e não tenho tido essa experiência, e fico muito contente de ver a nossa classe política atenta a situações como esta. Muito rapidamente vou dizer que a foca apareceu em Cascais. É normal as focas aparecerem em Cascais. Eu não sou doutorado, não sou licenciado, não tenho nenhuma formação académica, mas trabalho no mar desde os meus 15 anos. Comecei no Aquário Vasco da Gama, fui fundador do Museu do Mar de Cascais, fundador do Museu da Baleia na Madeira. Estive sempre ligado a projetos, estudei cetáceos, estudei focas, as focas da Madeira, os lobos marinhos. Fiz expedições científicas em toda a parte do mundo, com cetáceos, com pinípedos, portanto, com focas. Estou um bocado à vontade em relação a falar sobre estes animais. A foca, de facto, apareceu em Cascais, como aparece, é recorrente. No ano anterior tinha aparecido uma outra foca, que foi até ao Algarve, depois acabou por ir para a Espanha, e também foi tão maltratada, negligenciada completamente, e a situação foi idêntica, só que essa, felizmente, entrou em águas espanholas, entrou dentro de um parque que existe no sul de Espanha, e felizmente prolificou até desaparecer. A foca que apareceu em Cascais, porque não estou a controlar o tempo, não faço ideia. Estou à vontade. A foca que apareceu em Cascais apareceu devido a umas tempestades sucessivas que ocorreram. Estes animais, as focas, ao contrário do que diz aqui o ICNF, as focas não estão adaptadas para subir rochas. Isso é completamente errado. Só uma pessoa que não conhece focas é que diz um disparate desses. Se falarmos dos leões marinhos, que têm barbatanas, os membros anteriores são fortes, suportam o peso do corpo, conseguem correr, conseguem subir rochas. As focas não, as focas têm uns membros muito pequenos, serve para pegar nos ouriços, na comida, que coisa, serve para se equilibrar, serve para nadar, não serve para subir rochas. Portanto, as focas, estas focas, que existem desde aqui da Bretanha, no Canal da Mancha, no Mar do Norte, Báltico, todo o Adriático, a Groenlândia. Portanto, são animais que escolhem normalmente praias, zonas planas, exatamente porque elas não caminham como os leões marinhos, caminham tipo minhoca, portanto, com o balanço do corpo, não estão feitas nem estão adaptadas para trepar rochas. Ao contrário do que acontece aqui em Portugal, elas em determinados países nórdicos, como há amplitudes de marés muito superiores a Portugal, chegam aos 11, 12 metros, o que acontece é que muitas vezes elas aproveitam uma maré dessas grandes para se colocar em determinada zona e depois ficam expostas, podem ficar em cima de uma rocha, mas aproveitam, portanto, toda essa dinâmica da maré, que é enorme. Aqui em Portugal, portanto, mas como eu vou continuar, a foca que apareceu aqui em Cascais, apareceu relativamente, parecia relativamente saudável, as primeiras observações. Eu fui chamado pelo capitão do Porto. O capitão do Porto chamou-me: Miguel, está um leão marinho em cima das rochas. Eu disse: não é um leão marinho, é uma foca. E gostaria que o Miguel dissesse o que é que se faz, o que animal é que é, o que é que pode fazer. E eu logo no primeiro dia chamei a atenção que a foca, a tentar subir, estamos a falar de um enrocamento, uma coisa feita pelo homem, o enrocamento do molho são calhaus postos uns em cima dos outros para fazer proteção ao molho da marina. Ou seja, não é uma rocha natural, são pedras postas umas em cima das outras para fortalecer aquele molho sul. O que acontece é que a foca não consegue subir. Ao tentar subir, caía frequentemente. Portanto, isto vai correr mal. A foca mostrava algum receio da presença humana. Portanto, ela tinha rampas na marina, tinha rampas no Clube Naval de Cascais, tinha praias mesmo ali perto, onde ela podia pernoitar, onde ela podia descansar, mas a foca assustada preferiu estar sempre ali na zona do molho. O que acontecia era que cada vez que a foca subia para cima do molho, caía. Quando ela queria descer do molho, caía, e eu via, porque ela caía completamente desamparada. Eu comecei a fazer motorização. Reparem, eu não ganhei nada com isto e não ganho nada com estes trabalhos. Eu tenho uma associação ambiental que é sem fins lucrativos, mas dediquei nestes 10 dias 65,5 horas a controlar o que é que se passava. Foi monitorizar a foca. Ao contrário do ICNF, disseram que estavam a monitorizar a foca. Eu nunca os vi lá. Eu nunca vi mais ninguém a controlar a foca. Portanto, eu estive sempre em cima da foca e a ver o que se ia passando. E sempre informar o capitão do Porto: Sr. Comandante, isto não vai correr bem, isto vai acontecer isto. Se permanentemente fiz posts nas redes sociais. Há muita gente que diz mal das redes sociais, eu acho que as redes sociais nos ajudam imenso, estão com entidades que de facto não agem no terreno. É muito bom, porque desmascara muito o trabalho que eles dizem que fazem e que não fazem. O que aconteceu foi que a foca ia se degradando. É claro que via, ela comeu, houve quem tinha tirado uma fotografia, ela a comer um polvo, é natural, o bicho está ali há não sei quantos dias, teve 10 dias ali na marina, é natural ele ter que comer. Eu via a perseguir tainhas, não via capturar tainhas, mas via perseguir tainhas, via tentar comer um caranguejo que estava lá enfiado no meio das rochas, mas eu de dia para dia via que a foca ia piorando. E fui sempre alertando, e E o comandante do Porto, infelizmente, o ICNF ou as câmaras neste momento são quem tem a jurisdição do litoral, quer marinas, quer praias, em vez de ser a Autoridade Marítima Nacional, que são pessoas que têm habilitação e são pessoas que estão formadas para andar no mar e sabem que as condições de mar, consoante isto, consoante aquilo, se deve fazer isto ou se deve fazer aquilo. Não, todas as informações que vinham era do ICNF, não toca, o bicho está bem, o bicho está ok, mas nunca foram ver o bicho. A foca. Posso dizer que não era uma foca jovem, era uma foca adulta, ao contrário do que toda a informação dada pelo ICNF, que foi completamente errado. Era uma foca adulta. De facto, a foca não era muito grande. Eu calculo, porque eu não a medi, eu calculo que devia ter 1,60m, 1,70m. Chegam a atingir 2,30m. Também há pessoas com 2,30m e também há pessoas com 1,5m que são adultos, não é? Portanto, os animais é igual. Eu notei na foca que era adulta pelo desgaste da dentição, que os dentes ficam arredondados, em vez de serem pontiagudos, são arredondados. Portanto, percebemos que o animal já é um bicho com alguma idade. Portanto, a foca era adulta. Isto eu vou já, assim, rápido, para vos explicar o porquê da grave situação da foca ser adulta. No último dia, eu vi que a foca estava a passar bastante mal. Portanto, a foca praticamente já só se mantinha à superfície sobre um dos flancos. Ela nunca, quando se endireitava, voltava a ficar outra vez sobre aquele flanco, em que se notava um grande hematoma. Até havia pessoas que diziam, ela deve estar grávida, porque de facto tinha um hematoma enorme lateralmente. Aquilo foi uma queda no molho. E eu disse ao comandante, ao capitão do Porto, disse, olha, desculpe, senhor comandante, a foca não vai morrer nas minhas mãos, eu estou aqui em Cascais, pois façam o que quiserem, vamos pagar multas, eu vou resgatar a foca. Portanto, não foi o caramba que vem resgatar a foca, fomos nós, eu com o meu material, que fomos resgatar a foca, fomos nós que resgatámos a foca, fomos nós que trouxemos a foca até ao molho, amarrámos a foca junto ao molho e dissemos, senhor comandante, a foca está em cima de uma lona, aqui já não morre, portanto, acionem tudo para vir buscar o animal. E o carame veio, pronto, vieram três senhoras, três, penso que são veterinárias, do carame de Aveiro, a buscar uma foca bebê. E quando chegaram, ficaram assustadas, para falar, mas isto não é um bebê, isto é um adulto, não cabe no carro. E então tivemos que desmanchar o carro, tivemos que arranjar, tirar caixas, tivemos que deixar material da carrinha que veio de Aveiro para transportar a foca. Fomos nós que levámos a foca até dentro do carro, tivemos que meter a foca com a cabeça enfiada dentro de uma caixa e tivemos que dobrar a foca para ela caber dentro da carrinha e foi apertada. Um bicho que já estava com problemas até a Aveiro, o bicho depois morreu. Portanto, isto mostra que até a comunicação do ICNF com o CRAM não funcionou. Portanto, nós temos pessoas que, de facto, eu não devido que haja bons profissionais no ICNF, mas em relação ao mar não acertam uma. E se eu tinha aqui já não sei quantos casos de rajada que falava, e há muito pouco tempo, foi um cachalote na costa da Caparica, ainda não há muito tempo, há 2 ou 3 anos, não fizeram nada, havia N entidades prontas para atuar e não deixaram fazer nada. Lá está, a Autoridade Marítima diz não, porque o ICNF diz que não se pode fazer. Portanto, e isto funciona sempre assim. E se aparecer uma próxima foca, vai ser outra vez, porque a filosofia é a natureza quis assim, não se faz, não se toca. Portanto, foi a natureza. Ele veio cá parar, agora ela se arrasca. Eu que não gosto de ver os animais a morrer e penso que devemos sempre dar uma oportunidade. Ainda para mais, há instituições, e sei que na Irlanda aceitam e até pagam o animal ser devolvido àqueles mares. Eu acho que nós devemos sempre agir e tentar dar um passo em frente. Isto indignou-me, tive sempre. Lá está, tive 65 horas... em cima do animal, a ver o que é que estava a passar, a monitorizar, a tirar fotografias, a tentar alertar, e nada resultou. Portanto, eu assim, rapidamente, penso que é o que eu tenho a dizer.
Muito obrigado, Sr. Miguel Lacerda. Vou passar, então, aos partidos, e começando pelo Partido Social Democrata, tem a palavra a Sra. Deputada Manuela Carvalho, até 4 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Miguel Lacerda, em representação da Cascais-SI. Quero começar por agradecer a sua presença e sublinhar que o PSD valoriza o papel que a observação de terreno, o conhecimento local e o empenho cívico podem ter em matérias de conservação da natureza. Na área da biodiversidade e, em particular, no acompanhamento da fauna marinha costeira, a articulação entre instituições públicas e estruturas técnicas, centros de recuperação e sociedade civil podem constituir uma mais-valia importante. É nesse espírito de cooperação institucional, de responsabilidade e de procura de soluções que ouvimos hoje a Cascais Si. Parece-me, aliás, que este é um dos pontos relevantes deste caso, lembrarmos que a proteção da biodiversidade, sobretudo em contextos costeiros e urbanos, exige não apenas conhecimento técnico e capacidade operacional, mas também canais de comunicação eficazes, cooperação entre entidades e uma relação de confiança entre quem acompanha no terreno e quem tem a responsabilidade de decidir e intervir. Nestas situações é fundamental confiar nas instituições e no conhecimento técnico-científico que orienta a sua atuação. A intervenção em fauna selvagem não pode ser guiada apenas pelo voluntarismo ou pela emoção, por mais bem intencionados que sejam. Muitas vezes as respostas não são aquilo que se querem ouvir. Importa sublinhar que o resgate inicial não é sempre a melhor opção e a melhor solução. Pelo contrário, em muitos contextos, a captura e remoção do animal do seu habitat podem agravar o stress ou comprometer ainda mais o seu estado de saúde. É precisamente por isso que existem protocolos técnicos que privilegiam numa fase inicial a monitorização e não apenas esse tipo de intervenção. É também importante afirmar que a gestão de situações complexas como esta exige prudência, base científica e articulação institucional, não decisões impulsivas ou baseadas apenas na percepção pública. Por isso, este caso deve ser olhado não apenas como um episódio concreto, mas como um teste à forma como o sistema lida com ocorrências complexas em ambiente costeiro urbano, mediaticamente exposto e sujeito a múltiplas pressões. O contributo da Cascais Si, porque esteve próxima do terreno, acompanhou a situação e formulou alertas, é muito relevante. O PSD não pretende alimentar antagonismos entre entidades, nem substituir-se à avaliação técnica institucional. Pretende, sim, perceber melhor o que foi observado, como foram transmitidos os alertas e que ensinamentos concretos podem ser retirados para o futuro em benefício da salvaguarda da biodiversidade. Neste sentido, gostaria de lhe colocar algumas questões. Em primeiro lugar, gostava de perceber quando e como esses alertas foram transmitidos às entidades competentes, se houve comunicação formal, envio de imagens ou registros de observação e que tipo de resposta foi sendo recebida ao longo desse processo. Em segundo lugar, pergunto em que medida a leitura feita pela Cascais Si assentou apenas na observação direta e em que medida foi também apoiada por aconselhamento técnico especializado, nomeadamente na área da reabilitação de mamíferos marinhos, do comportamento animal ou da medicina veterinária da fauna selvagem. Em terceiro lugar, gostaria de ouvir a sua reflexão sobre aquilo que considero ter sido o principal desafio neste caso. Se foi sobretudo uma questão de tempo de resposta, de articulação entre entidades, de ausência de protocolo suficientemente claro para contexto urbano ou de dificuldades em gerir ao mesmo tempo acompanhamento técnico, preocupação pública e a exposição mediática. Em quarto lugar, pergunto-lhe que medidas concretas e realistas considera prioritárias para o futuro no plano operacional. O PSD entende que a partilha de quem esteve no terreno poderá ajudar não apenas a esclarecer este caso concreto, mas também a reforçar a salvaguarda da biodiversidade e a melhor capacidade de resposta institucional em situações futuras. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra, então, ao Partido Chega. Sra. Deputada Rita Matias, faz favor. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero começar, naturalmente, por cumprimentar o Miguel Lacerda e a Cascais de Si, dizendo que é um gosto tê-lo nesta casa, sobretudo nesta comissão. Lamentavelmente é este o assunto que nos reúne, mas se há alguém que merece ser reconhecido publicamente pela sua dedicação à preservação do nosso oceano, é o Miguel, é a Cascais de Si. É alguém que não pede aos outros para fazer, não finge que faz, simplesmente chega ao terreno e faz mesmo acontecer. E digo com conhecimento de causa, o Grupo Parlamentar do Chega não só já teve a oportunidade de reunir com a Cascais Si, como ouvir as suas ideias, alertas, como também ir mesmo ao terreno numa ação concreta de limpeza a bordo do Clean the Sea, e até deixámos aqui o desafio em legislaturas anteriores para esta comissão fazer uma ação de limpeza consigo, mas há alguns grupos parlamentares que devem ter receio de enjoar a bordo e, portanto, não acharam a ideia pertinente. mas quero dizer com toda a justiça que o Miguel foi essencial para ajudar o Chega a construir algumas propostas, algumas das quais até foram aprovadas, nomeadamente no que toca ao problema da esferovite na arte da pesca e na necessidade de criarmos outro tipo de soluções para reduzirmos o lixo que acaba no mar. Infelizmente ainda não houve nenhuma consequência dessa aprovação, mas saudámo-lo porque de facto inspirou-nos neste sentido. Tinha sido muito útil ouvirmos o Miguel antes de termos ouvido o ICNF. Há pouco critiquei o requerimento, não pela sua pertinência ou porque o sucedido não seja lamentável, mas porque infelizmente temos sempre este tipo de ações, chamamos entidades, e depois infelizmente nunca temos nenhuma consequência prática. Eu até acho que é um bocadinho caricato e se não risível vermos os responsáveis políticos pelas criações de estruturas altamente burocráticas e sem adesão à realidade e ao terreno, depois não perceberem o óbvio que é por sua responsabilidade política, porque não dotaram as entidades de meios suficientes ou de técnicos competentes para o efeito. Muitas das vezes são pessoas com competências ligeiramente paralelas. Depois ficamos sempre todos muito espantados quando não temos capacidade de resposta. E portanto, entrando agora no caso da FOCA concretamente, acho que também há um agradecimento público que tem que ser feito por tudo o que fez, porque na verdade substituiu-se ao Estado e ao trabalho que devia ter sido realizado por alguma entidade pública, alguma que fosse. E então gostava de lhe fazer algumas questões, dizendo que, desde logo, aquilo que nos disse já contraria o que ouvimos na audição anterior, onde foi sublinhado e foram reforçados os comunicados, quer de dia 16 de dezembro, quer de dia 18 de dezembro. Ouvimos que, de facto, a FOCA era jovem, que era super normal tremer, e até houve quase aqui um atestado de incompetência aos senhores deputados, que eu confesso que nesta matéria sou de facto incompetente, não tenho experiência na matéria, mas não só aos deputados, mas também aos cidadãos que viram que o animal não estava bem desde o início e que foi considerado que as suas preocupações eram infundadas. Isto foi reforçado e é lamentável. E portanto eu queria voltar a reforçar a cronologia que já aqui fez, de quando é que viu a FOCA pela primeira vez, como é que teve conhecimento. Bem sei que é uma pessoa que está frequentemente no mar, se avistou a FOCA ou se foi informado, que autoridades chamou. Ouvimos-lo falar na Capitania, mas perguntamos também se contactou o ICNF, a Câmara, a Marina, e que tipo de respostas obteve. Isto seria útil também. E portanto, fixando aqui a cronologia, temos a indicação de que no dia 9 de dezembro, aliás, acompanhou a FOCA, que lhe dedicou mais de 60 horas ao cuidado deste animal. E, portanto, se mencionou aqui que não viu em momento algum o ICNF a monitorizar a FOCA, mas se acabámos de ouvir o ICNF dizer que monitorizou a FOCA, pergunto-me em que momentos é que monitorizaram e como é que o fizeram, eventualmente, se terão contactado consigo e se acharam que o Miguel seria então o interlocutor do ICNF e se usurparam até essa sua presença no sentido de ter sido o Miguel a fazer esta observação, porque há algo que não bate certo aqui nesta história. Em relação ao momento decisivo, já falou aqui no resgate, a descrição que faz é de país de terceiro mundo, absurda. Vou concluir porque já excedi o meu ponto, mas queria também perguntar-lhe se pode deixar algumas pistas para o futuro de como é que estas organizações, ICNF, Ecomar, Capitania, entre outras, podem ser melhoradas no sentido de não voltarmos a repetir episódios que infelizmente se vão tornando cada vez mais regulares. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então agora a palavra ao Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Hernani Loureiro. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Representante da Cascais de Si, Miguel Lacerda. Importa começar por reconhecer o papel desempenhado e fundamental pela Cascais de Si e por Miguel Lacerda no acompanhamento próximo desta situação, trazendo atenção pública a um caso que rapidamente mobilizou cidadãos, especialistas e entidades públicas. A presença desta foca cinzenta na Marina de Cascais criou uma ligação rara entre a população e a vida selvagem, mas também evidenciou as dificuldades de articulação entre diferentes níveis de intervenção, desde a observação no terreno até à decisão institucional. O que aconteceu na Marina de Cascais não foi apenas um episódio isolado, foi também um momento que expôs fragilidades na forma como diferentes atores, autoridades, sociedade civil e cidadãos interagem perante a presença de fauna selvagem em espaços urbanos. O vosso testemunho é particularmente relevante porque resulta da observação direta no terreno ao longo de vários dias, o que pode ajudar-nos a compreender melhor a evolução do estado do animal, os sinais que foram sendo identificados e a forma como se processou ou não a articulação com as entidades competentes. É também importante perceber se houve divergência de percepção entre o que foi observado no local e o que foi comunicado oficialmente e que lições podem ser retiradas também para o futuro, que eu acho que é o que ainda nos resta de ensinamento neste caso em particular. O contributo da sociedade civil é essencial para completar a ação pública e este caso deve servir também para reforçar mecanismos de cooperação, confiança e resposta eficaz. Assim, gostaria, em nome do Partido Socialista, de lhe colocar as seguintes questões. Quando teve conhecimento da presença da FOCA na Marina de Cascais e de que forma essa informação lhe chegou? Através de cidadão, pescadores ou acompanhamento direto da associação? Em que momento começou a identificar sinais de que o estado animal poderia não ser compatível com a avaliação inicial da normalidade, nomeadamente dificuldade em subir às rochas, presença de hematomas, como já aqui nos disse, alteração de postura na água, e que tipo de evolução observou nesses mesmos sinais? Durante quanto tempo foi possível observar essa situação de debilidade e se considera que houve um agravamento progressivo ao longo dos dias ou uma deterioração mais súbita? Essas observações foram comunicadas às autoridades competentes, nomeadamente ao ICNF, e se sim, de que forma decorreu essa comunicação e, que tipo de resposta foi obtida? Na sua experiência, como caracteriza a articulação entre as entidades públicas e a população e a sociedade civil neste contexto? Existiram dificuldades de comunicação, de coordenação ou de resposta atempada? No plano operacional, quem deu início ao processo de resgate e como descreve o momento em que as condições em que essa intervenção ocorreu? Na sua avaliação global, como caracteriza a atuação do ICNF ao longo de todo o processo, desde a fase inicial até à intervenção final? Considera que, face aos sinais observados no terreno, uma intervenção mais precoce podia ter contribuído para aumentar as probabilidades de sobrevivência do animal? Em que momento entende que essa intervenção deveria ter ocorrido? Por fim, tendo em conta a sua experiência neste caso, que alterações considera necessárias, ao nível de protocolos, monitorização, comunicação e articulação institucional, para evitar que situações semelhantes tenham o mesmo desfecho no futuro? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do Partido PAN. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Miguel Lacerda, agradecendo todo o trabalho que ao longo destes anos tem desenvolvido, pois apesar de hoje a audição ser sobre este caso da foca que arrojou em Cascais, a verdade é que há inúmeros casos que lhe sucederam, como referiu e bem. Recordo-me perfeitamente do caso do cachalote que mencionou e de tantos outros em que o desfecho é o mesmo. A atuação tardia por parte das entidades competentes, a falta de articulação, muitas das vezes os meios que poderiam e deviam ser também acionados, em particular os da Marinha, para, sobretudo em caso de animais de porte maior, não o são. E, portanto, a desculpa também não é que os meios não existem, porque eles existem, não são, de facto, canalizados para onde deveriam estar a ser. Há aqui uma clara contradição entre o que ouvimos ainda há pouco na audição anterior. No entanto, eu tenho de acompanhar estes casos e também o trabalho da Cascais, sei perfeitamente que efetivamente o animal estava a ser acompanhado pela sociedade civil e que houve aqui, da parte das entidades, a necessidade de nós percebermos agora o que é que falhou, porque, e da sua experiência, gostaria que nos dissesse também do ponto de vista da Cascais, sim, que sinais clínicos ou comportamentais é que no momento indicavam que o animal não estava bem, qual o seu estado até mesmo saudável, contrariamente ao que foi afirmado pelo ICNF, porque o ICNF foi muito tributante naquilo que disse em relação ao estado do animal e à sua intervenção. Depois, se considera que houve de forma clara um atraso na intervenção e se este atraso condicionou o desfecho desta situação. Disse-nos que o animal era um animal já de mais idade, portanto não era um juvenil, menos ainda uma foca bebé, mas terá sido em função da idade ou de facto do estado de saúde do animal e de um atraso na intervenção das autoridades. Isto pode parecer uma questão menor, mas não é, porque sabemos que para os animais, em particular para a fauna marinha, o tempo corre contra eles quando estão nestas circunstâncias e, portanto, gostaríamos de perceber da sua experiência, que é vasta, como é que olha para este processo. Depois, durante este processo, como é que foi a própria articulação entre a Cascais e o ICNF? Se houve a abertura para ouvir os alertas no terreno, se encontrou dificuldades no contacto e na mobilização das entidades competentes e, acima de tudo, até deste caso e da sua experiência, para concluir, se acha que os meios técnicos que são chamados ao local, em particular dos médicos veterinários ou até mesmo dos biólogos, porque eu recordo-me que esta foi uma questão crítica até no caso do cachalote, que não foram ao local técnicos habilitados para o efeito, se depois estamos aqui com tomadas de decisões de gabinete ou se de facto há uma falta de articulação para que vão ao local especialistas até nas diferentes espécies que estão depois a ser necessitadas no socorro. E mais uma vez, muito obrigada pelo trabalho que desenvolvem.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Depois desta ronda pelos partidos políticos, eu vou passar então a palavra ao Sr. Miguel Lacerda, que terá até 15 minutos para responder até a todas estas questões que aqui foram feitas e fazer os considerantes que assim entender, e pode controlar o tempo ali pelo cronómetro. Tá? Então, tem a palavra ao Sr. Miguel Lacerda, faz favor.
Bem, mais uma vez, obrigado. Eu espero bem conseguir responder às perguntas todas. Eu vou tentar outra vez partir do princípio, que foi um bocado o que eu já tinha dito, mas vai responder a muita coisa. Portanto, eu fui contactado pelo capitão do Porto de Cascais, que estava um leão marinho, e seguidamente recebi também um telefonema do administrador da Marina de Cascais, que estava uma foca dentro do espaço da Marina. Eu desloquei-me logo para o local, deixei o que estava a fazer, estava a apanhar lixo no mar, e deixei o que estava a fazer e fui desloquei-me logo para o local. Quando cheguei ao local, informei, falei com o capitão do Porto. Vou-vos dizer que não comuniquei com o ICNF, porque eu já desisti de comunicar com o ICNF, ou porque é fim de semana, ou porque é fora de horas de expediente, e uma instituição que deve estar pronta e deve ter tudo agilizado de forma a poder agir, porque no mar, eu costumo dizer, no mar não deixes para logo, não é para amanhã, não deixes para logo aquilo que podes fazer agora. Porquê? Porque vem uma maré e as coisas mudam. No mar é assim. Portanto, eu não falei com o ICNF, quis fazer, portanto, a comunicação entre o capitão do Porto, que é quem me dá autorização para eu poder agir, para eu poder fazer alguma coisa, se o capitão do Porto disser assim, Miguel, não toca na foca. Eu não tocava na foca, eu não toquei na foca, por acaso toquei na foca. Nos últimos dias fiz umas festinhas, o bicho estava encostado ao pontão e fiz umas festinhas à foca, porque ela já estava para morrer. Mas ali o meu problema não é o ICNF, o meu problema é a Autoridade Marítima Nacional, porque eu tenho uma embarcação, porque eu estou num espaço de jurisdição marítima, e, portanto, eu tenho que responder à Autoridade Marítima Nacional se posso intervir, se posso motorizar. O motorizar ninguém pode proibir, nem o ICNF, nem ninguém. Eu se vejo que o ICNF não está no terreno, nunca, nunca, repito mais uma vez, nunca esteve no terreno. E se eu estive 65 horas, estamos a falar de inverno, os dias são mais pequenos, 65 horas em 10 dias dá pelo menos 6 horas e meia cada dia. Portanto, se estão a ver as horas que nós temos de inverno, que é à volta de 7, 8, 9 horas de dia, portanto, eu tive quase 10 dias a controlar o que se passou com a foca. Não fui apanhar lixo marinho, porque eu quase todos os dias vou apanhar lixo marinho, e tive a controlar a foca. Portanto, todo o processo foi... Eu comunicava com a Autoridade Marítima Nacional e a Autoridade Marítima Nacional comunicava com o ICNF às horas de expediente, porque depois já não dá para comunicar com eles. Portanto, temos entidades como o CRAS aqui em Lisboa, da recuperação de animais silvestres, que eu apanho um alcatraz, apanho uma ave marinha e tenho que levar para casa, tenho que aguardar em casa, numa capoeira, só no outro dia de manhã é que posso entregar o animal, porque não há um sítio onde se possa entregar o animal. Ao fim de semana, o animal tem que ficar comigo o fim de semana. Isto mostra que, portanto, há aqui muita coisa que podia ser melhorada e que não acontece. Comuniquei com o capitão do Porto de Cascais. O capitão do Porto de Cascais esteve sempre em contacto com o ICNF, portanto, ia transmitindo, possivelmente eles a dizer que estão a motorizar, foi o que o Miguel transmitiu ao comandante e o que o comandante transmitiu ao ICNF, e eles então tiveram a informação. Julgo que foi assim. Porque, ou então, viam as minhas redes sociais em que todos os dias eu partilhava o que é que se estava a passar. Também é fácil, houve posts com mais de 1 milhão de visualizações, portanto, as pessoas estavam atentas ao que estava a passar. A foca, de início, não parecia muito mal. Eu digo que a foca, ao princípio, não parecia muito mal. Ela via-se que era um animal que estava exausto, teve não sei quantos dias. O que acontece é que estes animais, nós aqui, felizmente, este ano não, este ano foi um caso raro, tivemos estas frentes consecutivas, estas depressões consecutivas. Isto é frequente nos locais onde estes animais habitam, ali na zona da Irlanda, na Noruega. Portanto, aquilo estão sempre a entrar à frente. Nós aqui é que não estamos habituados. Eles estão habituados. E o que acontece é que estes animais, lá está, porque não são leões marinhos e têm dificuldade em se deslocar em terra, o que acontece é que com estas depressões grandes, eles afastam-se para fora, para não estarem sujeitos a estarem expostos à ondulação que os projeta contra as rochas. E então eles afastam-se e depois muitas vezes são apanhados nestas depressões e são arrastados para sul e vão por aí abaixo. E depois há uma coisa, é uma foca destas que chega à entrada do Mediterrâneo, tendo em conta as correntes, basta os senhores do ICNF estudarem as correntes, se navegarem, por exemplo, que é uma das coisas que eles também não fazem, é escritório, se eles navegarem, vão saber que uma foca que chega lá embaixo dificilmente vai voltar para a Irlanda. Portanto, ela vai continuar a fazer o giro do Atlântico Norte. As correntes são para sul, as correntes, portanto, esse animal nunca mais vai subir. Ou seja, entra em águas completamente diferentes, alimentação completamente diferente, e o que acontece é entra em zona de predadores, como tubarões, como orcas, como sabem, já ouviram falar do caso das orcas, a zona ali do Estreito de Gibraltar é uma zona que tem muita entrada de atum e tem ali grandes predadores, como tubarões brancos, como tem grandes predadores. E uma foca é um apetite para um grande predador nos oceanos. Portanto, uma foca que chega ali ao sul já nunca mais vai voltar para a Irlanda, a não ser que crie ali uma coloniazinha num sítio sossegado, e depois lá aparece outra e lá consigam criar e coisas. Mas não acontece. Portanto, é muito difícil um animal voltar ao seu habitat. Portanto, e o que aconteceu foi o animal, de dia para dia, todos os dias, ela subia para cima das rochas, para cima das pedras do enrocamento e magoava-se, caía. Porque há imagens, eu partilhei imagens, ela tenta subir com força, porque ela tem que ser com a barbatana, portanto, com as patas, portanto, com os membros inferiores, a dar com força, de forma a tentar impulsionar o corpo para cima de uma pedra, para conseguir estar. Mas como estava o mar muito mau, o mar lambia aquilo e ela voltava, portanto, ela caía. E tivemos sorte, quer dizer, não foi sorte, mas podia ter acontecido um mal logo no primeiro dia, porque estes enrocamentos têm buracos. Tem intervalos entre as pedras. E se a foca caísse dentro de um buraco, é que eles nunca mais saíram dali. Porque não é um leão marinho, não tem patas para se conseguir levantar e sair dali, ficava ali entalada. E por isso eu achei que devia monitorizar a foca todos os dias, porque eu sabia que aquilo, mais tarde ou mais cedo, ia acontecer qualquer coisa. Pronto, o bicho durou 10 dias. Já me perdi com as perguntas, porque eu acho que já falei de muita coisa. Mas em relação ao que se pode fazer e de forma a que as coisas melhorem. Eu sou da opinião que se nós pudermos salvar um animal, vamos salvá-lo. Ainda para mais sabendo que há entidades fora de Portugal que suportam esses custos. Nós temos, se bem que o ICNF e muitas outras entidades não acham muita graça, nós temos o Zoomarine em Albufeira, nós temos o Zoomarine, que tem experiência com focas e com outros animais. É claro que há muita gente que não gosta, porque eles também têm golfinhos e são contra os animais em cativeiro, mas eles têm veterinários, eles têm condições para um animal destes que aparece, poder ser levado para lá, conseguir tentar, porque já aconteceu, já não é a primeira vez, até já levei uma tartaruga ao Zoomarine, levarem os animais lá, tentarem recuperar e depois eles lá fazer, com esses acordos que existem, encaminharem o animal para o país de origem. Devia de haver mais entidades. Nós temos também o Jardim Zoológico, que tem capacidade e tem condições para poder ter um espaço para exatamente para receber estes animais, porque estamos a falar de um animal com 2 metros, não é uma baleia, portanto, e isto consegue-se recuperar, e penso que é até para as escolas ensinar que se deve fazer bem, que se deve proteger a natureza, porque nós cada vez invadimos mais o espaço da natureza e se aparece um animal que está deslocado, nós temos que agarrar nele e tentar lhe dar a possibilidade do animal conseguir viver, e isso não acontece. Mas também há aqui uma outra entidade que está a passar despercebida que é importante também dizer. Cascais é um município rico, é um município com muito dinheiro. E Cascais tem uma empresa municipal que se chama Cascais Ambiente. Cascais Ambiente não apareceu. Ou Cascais Ambiente nunca aparece nestas situações. E isto mostra como é que as coisas funcionam. Quer dizer, em Cascais, a primeira entidade que devia de aparecer era a Cascais Ambiente. Porque eles têm dinheiro, eles têm possibilidades. Cascais Ambiente não apareceu nos 10 dias. Portanto, não foi só o ICNF que até em Lisboa. Não, a Cascais, a entidade responsável pelo ambiente em Cascais, não esteve presente. Isto mostra como é que as coisas funcionam. E lá está, fins de semana, fora de horas de expediente, nunca os animais não podem ocorrer na nossa costa, que é uma tristeza. Eu não sei, havia aí mais uma ou outra pergunta. É que eu já falei tanta coisa. Que eu não tenha respondido, eu peço desculpa.
Pronto, Samuel Lacerda, acho que ficou na generalidade respondida às perguntas que foram aqui colocadas. Resta-me agradecer a sua presença aqui, os seus esclarecimentos que prestou a esta comissão, agradecer também a todas as senhoras e seus deputados as questões que aqui colocaram e damos então por terminada esta audição. Muito obrigado.
Muito obrigado.